E agora aquele momento do nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, que Toninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André.
Paz e bem a todos e todas que nos ouvem. Iniciamos nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja de hoje com uma notícia que saiu no site G1, portal do Globo.com, Notícias do Mundo. Uma notícia que vem de Portugal, mas que serve de exemplo para nós, vejamos. Portugal regulamenta trabalho remoto e proíbe chefe de entrar em contato com o empregado após fim da jornada. Essa é uma das regras, e as empresas que não cumprirem as novas regras poderão ser multadas. Bom, aqui diz que o Parlamento de Portugal aprovou em 5 de novembro novas leis que regulamentam o trabalho remoto, quer dizer, trabalho feito em casa, que nós chamamos também de home office, né? Algumas coisas são assim, veja. As empresas não poderão entrar em contato com os empregados depois da jornada, então tem um horário específico para trabalhar, né? Entra em contato durante o horário de trabalho. Precisarão pagar mais para compensar gastos como eletricidade, internet, que as pessoas usam na casa. E as empresas, né, que não cumprirem serão multadas. Muito bem. O governo lá afirmou que enxerga benefícios no trabalho remoto, claro, mas que é preciso adaptar as leis. As empresas só poderão entrar em contato com os empregados após a jornada em casos de circunstância muito excepcional ou emergências. Deve haver um encontro presencial a cada 2 meses com os funcionários para evitar o isolamento, né? As pessoas ficam muito isoladas em casa, então a lei propõe que haja encontro presencial em cada 2 meses, tá bom. E outras medidas também que são tomadas, fala aqui no portal, né, do G1. E por que que nós começamos com essa notícia? Porque aqui no Brasil, claro, com a pandemia, cresceu muito essa questão das pessoas trabalharem na própria casa. E a exploração aumentou muito com esse trabalho, por incrível que pareça. Podemos achar assim, é bom porque fica em casa, tudo bem, tem suas vantagens, mas também tornou-se um trabalho muito exaustivo e muitas vezes mais explorador do que o próprio trabalho fora de casa, no local de trabalho, né, nos outros locais. Aliás, no quadro passado nosso aqui, a classe trabalhadora na igreja, nós falamos que as pessoas em home office acabam trabalhando muito mais, porque atendem a chefia por telefone ou mensagens no WhatsApp o tempo todo, em horários incomuns. Não tem um controle desse contato, né? Então, muitos não têm direito à desconexão. O que que é isso? É que o trabalhador precisa se desconectar do trabalho após as horas de jornada. Tem uma certa hora aí, tem que, né, desconectar. E com isso, quando não se desconecta, fica recebendo mensagem o tempo todo, em qualquer hora, a fronteira entre vida pessoal e vida profissional quase deixa de existir. Tem também a questão da estrutura para trabalhar, né? Porque, claro, as empresas não fornecem equipamentos como mesas, cadeiras, computadores e todo tipo de material de escritório. A pessoa tem que usar as coisas da sua casa. E há também empregadores que não pagam pelo uso da internet nem da energia, que a pessoa usa a sua própria e paga por ela, né, para fazer o trabalho. Então, seria justo que houvesse aí um ressarcimento um pouco nas contas de internet e energia. Mas aqui não há, a maioria das empresas não faz isso. E ouvimos que em Portugal já há essa lei, então é possível que aqui também possa haver.
Deus abençoe os lixeiros e as varredeiras e os operários.
Dito isto, é preciso pensarmos que para que o trabalho seja mais humano, não só o trabalho em casa, mas todo tipo de trabalho, é preciso muito mais, né? É preciso uma nova economia. Por que dizemos isso? Porque queremos sempre abordar aqui no nosso quadro a questão da economia de Francisco e Clara, que a partir do encontro com o Papa em novembro de 2020, né, encontro que chamou-se Economia de Francisco, sobre a necessidade de uma nova economia, formaram-se vários grupos pelo mundo para estudar essa questão. Aqui no Brasil chamamos de Economia de Francisco e Clara, que não só contemplando São Francisco de Assis, mas também Santa Clara, que foi um exemplo de desprendimento dos bens materiais e de solidariedade com os carentes. Mas, enfim, foram formados vários grupos pelo mundo, chamados Grupos da Economia de Francisco, e aqui no Brasil, Grupos da Economia de Francisco e Clara. E temos, inclusive, a ABEF, Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Essa articulação, com muitas pessoas reunidas, redigiu 10 princípios para nos fazer entender melhor o que deve ser essa nova economia. Hoje escolhemos o princípio número 7, que fala justamente sobre uma economia a serviço da vida. Então, o texto do princípio 7 fala assim: olha, cremos na economia a serviço da vida. Cremos na urgente necessidade de realmar a economia, colocando no centro das relações sociais a vida, em sua diversidade e dignidade, na construção de uma nova sociedade igualitária, onde mulheres, crianças, adolescentes, né, todos os povos, comunidades, todos os grupos tenham seus corpos respeitados e direitos garantidos, pautando-se pelos valores da sororidade, fraternidade, diversidade do sagrado, justiça, paz e sustentabilidade. Realmar, dar uma nova alma para a economia, dar mais humanidade, retirando a exploração, não só de quem trabalha em casa, como vimos, mas de toda a classe trabalhadora. Então, esse princípio aqui fala, inclusive, de respeito aos corpos das pessoas, porque nosso corpo adoece, não é, gente? Claro. E muitas vezes adoece por causa do trabalho. E como isso acontece? Acontece muito. Nós temos, inclusive, na Pastoral Operária, uma campanha anual que chama Acidente de Trabalho Não é Culpa da Vítima, que fala sobre acidentes e também doenças do trabalho. Muitas vezes doenças mentais também, não são só físicas, não. E dentro desse estudo de uma nova economia justa, que foi discutida no encontro da Economia de Francisco, nós vemos que é pregado aqui que a economia seja a serviço da vida, e para que seja a serviço da vida, deve contemplar que os trabalhos, todos os tipos de trabalho, não adoeçam as pessoas, que sejam realmente fonte de sustentação da vida, fonte até de alegria. Seria muito bom que todos os trabalhos fossem assim e que não sejam fonte de doenças. O que nós estamos vendo que está acontecendo até com o trabalho que é feito em casa. As pessoas não são respeitadas, muitas vezes, nem no seu sono, nas suas horas com a família. As empresas ligam a qualquer momento, mandam mensagem de WhatsApp direto para quem trabalha em casa. E quem trabalha lá no local, aí então, né, muitas vezes não tem boas condições, acontecem muitos acidentes. Então, é por isso que estamos atentos, é importante estarmos atentos e atentas para essa questão da economia de Francisco, linda, que prega aí um respeito a todas as pessoas que trabalham. E lembrando aqui que demos a notícia que, se em Portugal é possível ter essas leis sobre o trabalho em casa, aqui no Brasil também é possível. Muito bem, queridos e queridas, essa foi a nossa mensagem de hoje aqui dentro do quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, falando sempre das questões do mundo do trabalho. Muito obrigada, até o próximo, se Deus quiser.
Deus também é trabalhador.
Olá, meus queridos irmãos e irmãs, amado povo de Deus, desta Igreja Particular de Santo André, sou o Padre Odaí, administrador paroquial da paróquia Nossa Senhora do Bom Parto, da região Tinga, em Santo André. Nesse momento, vou dar uma bênção especial para cada um de vocês que estão aí na escuta do programa. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus, pela vossa graça e pela sua misericórdia. Amém. Volve para vós o seu olhar e vos dê a paz. Amém. Que o Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
A intenção de oração do Papa para o mês de dezembro. Catequista, missão insubstituível na transmissão da fé. Ouça a reportagem da Rádio Vaticano.
Ser catequista significa que a pessoa é catequista, não que trabalha como catequista. É todo um modo de ser. E são necessários bons catequistas que sejam, ao mesmo tempo, companheiros e pedagogos, diz Francisco. No último vídeo 2001, com a intenção de oração para o mês de dezembro, o Papa Francisco dedica sua oração aos catequistas e às catequistas, agradecendo-lhes pelo entusiasmo interior com que vivem esta missão a serviço da Igreja.
Os catequistas têm uma missão insubstituível na transmissão e profundização da fé.
Os catequistas têm uma missão insubstituível na transmissão e no aprofundamento da fé. O ministério laical do catequista é uma vocação, é uma missão. Ser catequista significa que a pessoa é catequista, não que trabalha como catequista. É todo um modo de ser. E são necessários bons catequistas, que sejam ao mesmo tempo companheiros e pedagogos. Nesses tempos em que o mundo passa por tantas mudanças, Francisco agradece pelo entusiasmo dos batizados que, com esforço e alegria constantes, transmitem a fé, encorajando-os a continuar anunciando o Evangelho com sua vida, com mansidão, com uma linguagem nova e abrindo novos caminhos.
E em tantas dioceses, em tantos continentes, a evangelização fundamentalmente está em mãos de um catequista.
Em tantas dioceses, em tantos continentes, a evangelização está fundamentalmente nas mãos de um catequista, diz ainda o Papa no vídeo.
Recemos juntos por os catequistas, chamados a proclamar a palavra de Deus, para que sejam testigos de ela com valentia, com criatividade.
Rezemos juntos pelos catequistas, chamados a anunciar a palavra de Deus, para que a testemunhem com coragem, com criatividade, com a força do Espírito Santo, com alegria e com muita paz. Em maio desse ano, Francisco deu grande importância aos catequistas ao instituir seu ministério laical por meio do motto próprio Anticum Ministerium. Agora, no final de 2021, o Santo Padre ratifica esta forma de serviço que se manteve ao longo da história da Igreja. Assembleia Eclesial e a mensagem final. A sinodalidade pertence à essência da Igreja, não é uma moda passageira. com o desejo de reavivar o espírito de Aparecida e com o Jubileu Guadalupano em 2031, o Jubileu da Redenção em 2033 no horizonte. A Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe emitiu uma mensagem na qual a experiência desde 21 de novembro se reflete em um evento histórico e sem precedentes. Dom Miguel Caberros, presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, começa por confessar que é Jesus Cristo ressuscitado que nos convocou mais uma vez para comunicar, por um transbordamento de alegria, a alegria do encontro com Ele, para que nele tenhamos vida plena, como nos diz a Aparecida. Sentindo a companhia de Jesus na tarefa empreendida de repensar e relançar a missão evangelizadora, a mensagem reconhece a necessidade de um caminho de conversão resolutamente missionário, que tem como pressuposto a necessidade de maior responsabilidade pastoral. A Assembleia foi vivida, o documento afirma, como uma verdadeira experiência de sinodalidade, em escuta mútua e discernimento comunitário do que o Espírito quer dizer à sua Igreja. Da diversidade multifacetada, os participantes da Assembleia voltaram-se para as realidades do continente em suas dores e esperanças. O texto observa e denuncia a dor dos mais pobres e vulneráveis que sofrem o flagelo da miséria e da injustiça. Também o grito de destruição da casa comum e a cultura descartável, que afeta sobretudo as mulheres, migrantes e refugiados, os idosos, os povos indígenas e afrodescendentes. A Assembleia diz sentir a dor provocada pelo impacto e pelas consequências da pandemia, que aumenta ainda mais as desigualdades sociais, comprometendo até mesmo a segurança alimentar de uma grande parte de nossa população. Os pecados intraeclesiais também provocam dor, como o clericalismo e o autoritarismo nas relações, o que leva à exclusão dos leigos, especialmente das mulheres, no discernimento e na tomada de decisões sobre a missão da Igreja, constituindo um grande obstáculo à sinodalidade. Junto com isso, é expressa preocupação com a falta de profetismo e de solidariedade efetiva com os mais pobres e vulneráveis. Mas também a esperança, nascida da presença dos sinais do Reino de Deus, que levam a novas formas de escuta e de discernimento. A mensagem mostra o caminho sinodal como um espaço significativo de encontro e abertura para a transformação das estruturas eclesiais e sociais, que permite um renovado impulso missionário e uma proximidade com os mais pobres e excluídos. A vida religiosa, mulheres e homens que, vivendo contra a maré, dão testemunho da boa nova do Evangelho, e a piedade popular são também um motivo de esperança. Vivemos um kairós, um tempo favorável à escuta e ao discernimento que se conecta com o magistério e nos impele a abrir novos caminhos missionários em direção às periferias geográficas e existenciais e aos lugares próprios de uma Igreja em saída. A partir daí, o documento pergunta sobre os desafios e orientações pastorais a serem assumidos, dizendo que a voz do Espírito ressoou em meio ao diálogo e ao discernimento, pedindo uma maior encarnação, acompanhamento e promoção dos jovens, atenção às vítimas de abusos, participação ativa das mulheres nos ministérios e nos espaços de discernimento e tomada de decisões eclesiais. Na longa lista de elementos a serem levados em conta, não é fácil resumir as contribuições de tantas pessoas. Foi lembrada a importância da experiência do povo de Deus, de viver os sonhos da querida Amazônia e acompanhar os povos originários e afrodescendentes na defesa da vida, da terra e de suas culturas. A sinodalidade é o caminho, algo que pertence à essência da Igreja, e é por isso que se insiste que não é uma moda passageira ou um slogan vazio. É algo que nos fez aprender a caminhar juntos, envolvendo a todos. Agora, é uma questão de levá-lo às comunidades, às bases, e assim se mostra o compromisso de seguir o caminho, aprendendo e criando em um itinerário pastoral que busca a conversão missionária e sinodal. Destaca finalmente o documento. Podemos dizer que o caminho foi traçado. Agora precisamos da coragem de enfrentá-lo, sem esquecer algo que não é negociável. Todos temos que estar juntos.
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.